Muito bem, amigos, dando continuidade ao estudo da Lei das Estatais, Lei 13.303, nós vamos estudar agora o regime societário. Nós vamos estudar uma série de regras que se aplicam a estas sociedades. Nada mais é do que o regime societário. Então, venha aqui comigo na tela. Nós vamos iniciar aqui com três diretrizes gerais que despencam em prova. Legal? Que despencam em prova. Esse bloco realmente é importantíssimo para que você gabarite, o que você se dê bem nas questões sobre estatais que pintarem na sua prova. Então vamos lá. Olhem só. Tem três diretrizes gerais que a gente tem que tirar uma foto mental, levar isso aqui tatuado na mente, como diz lá o professor Rosenbaum, enfim, decorado mesmo, porque isso aqui cai em prova. Em primeiro lugar, vamos lá para o artigo 7º da Lei das Estatais. Artigo 7º diz o seguinte, olha, toda sociedade de economia mista que possuir capital fechado, deve observar a lei das SAs, né? A lei das SAs é a Lei 6.404, de 76. Legal? É a lei que rege as sociedades anônimas, as sociedades por ações. E elas também devem obediência às normas da CVM sobre demonstrações financeiras. Tá legal? Como é que é isso aqui, pessoal? Olhem só o alcance, né, a importância desse dispositivo. É o seguinte, em regra, quem deve obediência às normas da CVM são as empresas de capital aberto. Não, e como assim capital aberto? São aquelas empresas cujas ações são negociadas em bolsa. Legal? Tem lá o capital aberto, o seu capital, as suas ações, vamos dizer assim, são negociadas em bolsa. Então, em regra, quem deve sujeição, obediência às normas da CVM são as empresas de capital aberto. O que está dizendo aqui o legislador é o seguinte, olha, não me importa, aqui no setor público, empresa pública, sociedade de economia mista, tanto faz, estatal, mesmo de capital fechado, tem que seguir norma da CVM. Tá legal? Em relação à auditabilidade, à confiabilidade, né, dessas demonstrações financeiras, do balanço patrimonial, das demonstrações contábeis como um todo. Então, nós podemos dizer que as estatais, de um modo geral, capital fechado ou capital aberto, devem obediência as normas da CVM sobre demonstrações financeiras. Beleza? Agora, além disso, nos diz aqui o artigo 7º que todas elas, empresas públicas, sociedades de economia mista de capital fechado, também devem seguir as regras da Lei 604 sobre esses balanços, essas demonstrações. Tá legal? E vejam só, aqui também a importância é muito grande desse dispositivo. Por quê? Nós temos lá as sociedades de economia mista, e essas, amigos, vocês sabem bem, elas serão sempre constituídas sob a forma de SAs, de sociedades por ações de sociedades anônimas. Tá legal? E aí não tem tanto mistério. Agora, o que está dizendo aqui o legislador é o seguinte, olha, mesmo quando for criada uma empresa pública, e seja, por exemplo, uma limitada, seja lá uma comandita, enfim, mesmo se for criada uma empresa pública com outra forma societária, amigos, ela deve obediência à Lei 6.404 e aqui especificamente falando das demonstrações financeiras. Tá legal? Então, toda empresa pública, sociedade de economia mista, mesmo de capital fechado, deve obediência às regras da Lei 6.404 e das normas da CVM sobre demonstrações financeiras. Legal? Segunda regra importantíssima em provas. E aí eu já vou aproveitar para comentar aqui, ó, tanto os que está no quadradinho vermelho, como nesse que está no quadradinho amarelo, mostarda aqui embaixo, né? Olhem só. As empresas públicas, legal? Empresa pública não poderá lançar debêntures ou outros títulos conversíveis em ações, nem mesmo emitir partes beneficiárias. Então, uma regrinha ali, uma vedação, e essa vedação, amigos, ela é aplicável especificamente às empresas públicas. E faz o examinador na hora da prova. Ele vem aqui e diz o seguinte: olha, sociedade de economia mista não pode lançar debênture. Isso aí está errado. Esta vedação, ela se aplica, né, ao menos expressamente, ela aplica-se às empresas públicas e não expressamente às sociedades de economia mista. Legal? E debêntures, títulos conversíveis em ações, né, partes beneficiárias, são alguns papéis que algumas empresas emitem, né, muitas vezes para tomar um empréstimo. Pega a debênture lá, por exemplo. Né, surge lá a Vale do Rio Doce. É, que agora é só Vale, a Vale emite lá debêntures porque ela está precisando captar junto aos investidores, junto ao mercado, né, 1 bilhão de reais. Então tem muitas pessoas ali com dinheiro no bolso querendo aplicar e ganhar algo em troca, né, ganhar ali os juros, atualização, legal, e eles vão lá e emprestam dinheiro para a Vale e a Vale dá a eles em troca uma debênture. Então são títulos que as empresas emitem buscando, né, aqui especificamente, captar recursos junto ao mercado. Beleza? Isso aí é proibido para as empresas públicas. Agora, nós vamos falar aqui nesse quadradinho, laranja, mostarda aqui de baixo, sobre a sociedade de economia mista. E o legislador autorizou elas expressamente, né, dizendo que elas podem solucionar divergências envolvendo acionistas por meio da arbitragem. Daldi, o que que é isso aí? Pessoal, arbitragem é um meio de solução de conflito. Então, o que que vai acontecer? Tem uma disputa ali, né? Eu tenho um acionista que acha que tinha que ser de determinada maneira. Eu tenho outro acionista que interpreta aquilo ali de outra forma. Então, eles estão ali em conflito, tem um litígio entre eles. Ao invés de encaminhar aquele conflito pro judiciário, no âmbito da sociedade de economia mista, é possível que eles chamem um árbitro para pôr fim àquele conflito. Aquele conflito. É, conflito é ótimo. Aquele conflito. Tá legal? Então, eles podem, no âmbito de uma sociedade de economia mista, né, estabelecer como forma de solução de conflitos ali envolvendo acionistas a arbitragem. E aí surge lá um árbitro. Né, não é um árbitro do futebol. É alguém, é um terceiro imparcial, que vai analisar o caso e vai dizer: olha, quem tem direito aqui é você. Legal? Então, esse é o papel do árbitro. Então, tirei uma foto desse slide, né? Nós vamos, inclusive, apagar essas anotações, porque é algo que cai muito em prova. E aqui a gente traz, inclusive, uma questão de prova nesse sentido. Olhem só. Diz lá o examinador que a expressa vedação legal, a expressa vedação legal, em face de sociedades de economia mista, para o lançamento de debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como para emissão de partes beneficiárias. E aí, isso aqui está errado, não é verdade? Até existe essa vedação, mas ela se dirige não às sociedades, mas às empresas públicas. Não, é aquela regrinha que nós acabamos de comentar lá do artigo 11 da Lei das Estatais. Beleza? Vamos dar continuidade aqui e comentar juntos os requisitos de transparência previstos lá no artigo 8º da Lei das Estatais. Bacana? Isso aqui, pessoal, vez ou outra, isso aqui também cai em prova. O examinador vai lá, inciso a inciso, troca ali uma palavrinha ou outra, tentando confundir você lá no calor da prova. Então é importante que a gente, né, passe juntos aqui cada um desses incisos e que você depois tire um tempinho para ler, né, sozinho e buscar memorizar todos esses requisitos de transparência que o legislador impôs às estatais. Aqui a gente tem que se lembrar, de novo, né, daquele contexto, vamos dizer assim, um tanto quanto negativo. É, das estatais, né? Da impressão, da imagem que se tinha das estatais, por ocasião da aprovação dessa lei. Então, nós vamos ver aqui uma série de exigências de transparência, de publicidade na atuação dessas empresas estatais. Então, vem aqui comigo, vamos lá. Artigo 8º exige a elaboração de uma carta. Tá legal? De uma carta. Não, de que história é essa de carta? É uma carta de compromisso. é uma carta de compromisso. E quem que está se comprometendo aí? São os membros do conselho de administração. Legal? Então, os membros do conselho vão se comprometer perante a sociedade. Vão se comprometer perante a sociedade de que a gestão, de que as diretrizes daquela estatal vão buscar alcançar o quê? Os objetivos de política pública. Os objetivos de política pública, né, da empresa pública, da sociedade economia mista e suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações. Não, eu até comecei a entender, mas depois eu me perdi. O que que acontece, pessoal? A Constituição prevê que as estatais somente podem ser criadas em três situações. Nos casos que a própria Constituição autoriza, quando houver relevante interesse coletivo, é o RIC, relevante interesse coletivo, ou ISN, imperativo de segurança nacional. Legal? Tudo isso previsto em lei. Então, a lei que autoriza a criação da estatal vai dizer: olha, essa estatal está sendo criada para atender a esse imperativo de segurança nacional, para atender a esse interesse, a esse relevante interesse coletivo. Legal. E aqui, amigos, é o compromisso da gestão, o compromisso dos administradores daquela estatal de que eles vão, buscar alcançar aqueles objetivos da política pública que ensejou a criação da empresa. Tá legal? Esta carta, amigos, e aí vem o que cai em prova. Esta carta, amigos, ela deve ser elaborada anualmente. Anualmente. Então, todos os anos, membros do conselho vão lá, aí se comprometem ali por escrito, né? Algo bonito, né, de se ouvir, mas a ideia é aumentar ali a diligência, aumentar ali a aderência, o alinhamento entre o que faz a empresa estatal e a necessidade que ensejou a sua criação. Quanto a esta publicação anual, que a gente vai ver aqui, né? Eu vou adiantar aqui o próximo slide. Nós vamos ver aqui uma série de requisitos de transparência, amigos, que devem ser divulgados anualmente. Legal? Então já grave aí. Falou em requisito de transparência, a regra geral é que aquilo se dê anualmente. Bacana? Inclusive essa carta de compromissos dos membros do conselho. Muito bem. É necessário que também seja divulgado, né, seja dada transparência da adequação do estatuto social da empresa à autorização legislativa para sua criação. Legal? Então, eu estou falando aqui em alinhamento entre o que faz a empresa, como ela se organizou ali no seu estatuto e a lei que autorizou a sua criação. O que mais? Devem ser divulgadas informações, né, de maneira tempestiva e atualizada, de informações sobre o que desenvolve, o que faz a entidade, tá legal? As suas atividades desenvolvidas. Então, olha, eu estou aqui investindo, mobilizando os meus recursos nessa atividade. Então, vou divulgar aquilo ali tempestivamente. As estruturas de controle. Então, eu tenho ali um conselho fiscal, eu tenho aqui um comitê de auditoria, eu tenho aqui uma série de alçadas, uma série de requisitos para antes de fazer uma compra. Legal? Quando a compra, por exemplo, imagine aí, tenho lá na estatal, chego lá na Petrobras, aí tem uma regra lá no estatuto ou no regimento interno lá da Petrobras que diz o seguinte: olha, quando a compra, estou fazendo uma compra celebrando um contrato, quando aquele contrato for superior a 100 milhões de reais, eu tenho que colher a assinatura de todos os membros da diretoria. Tomando aqui por hipótese. Mas tudo isso são controles, são sujeições, né, que eu vou criar ali dentro da minha empresa estatal para aumentar a confiabilidade, aumentar ali as chances de ela efetivamente alcançar os objetivos da política pública que se espera daquela gestão. Legal? O que mais, amigos? fatores de risco, né, dados econômicos, financeiros, comentários administradores sobre seu desempenho, política, prática de governança corporativa, descrição e composição da remuneração da administração. Legal? E sobre remuneração da administração, amigos, aqui vale um adendo. Vale um adendo. O que que acontece? Se eu for lá no artigo 12, o legislador, ele foi ainda mais claro. Disse o seguinte, olha, em relação à remuneração da minha administração, dos meus membros de conselho, dos meus diretores, a estatal está obrigada a divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos diretores, dos membros de conselho. Legal? De conselho de administração. Então, falou em valores pagos aos administradores, tem que dar transparência para tudo. Toda e qualquer forma de remuneração deve ser objeto de transparência. Até algum tempo, eram criadas ali, muitas vezes, né, algumas parcelas, algumas importâncias. Né? Eu tinha lá a remuneração, eu tinha o jeton, participação em reunião, enfim, tinha uma série de rubricas, uma série de quantias que eram pagas aos administradores. Né? E entendia-se que eu deveria dar transparência em relação a algumas, a outras não, outras eram pagas de maneira sigilosa, né? E agora não há espaço mais para sigilo quando o assunto é remuneração de administrador. Legal? Toda e qualquer forma de remuneração deve ser objeto de transparência e de divulgação. Beleza? Voltando aqui para a tela. Deve ser elaborada e divulgada a política de divulgação de informações. Bacana? A política de distribuição de dividendos. Né? Então, aquela empresa gerou lucro? Gerou, beleza. Eu tenho que distribuir aquele lucro, aqueles dividendos, aos meus acionistas, aos meus sócios. E a forma por meio da qual eu vou distribuir, eu vou distribuir esses lucros, né? Isso vai constar aqui da política. Então, a minha política é o seguinte, olha, quando o lucro for assim, assim, assado, eu vou distribuir aqui 80 centavos por ação. Então, existe ali, todas essas definições vão constar lá da política de distribuição de lucros. Bacana? Segundo grupo aqui desses requisitos de transparência. O que mais? Divulgação em nota explicativa às demonstrações financeiras de dados operacionais e financeiros. Então, a estatal tem que divulgar ali dados sobre a sua operação, dados de como é que estão as suas finanças. Bacana? Diz ainda o legislador onde é que devem constar esses dados, né? Lá nas notas explicativas das demonstrações financeiras. Tudo isso, né? Todos aqueles dados que se relacionam à consecução dos seus fins de interesse coletivo ou de segurança nacional. O que mais? Política, né? Já comentamos sobre política de divulgação de informações, política de distribuição de dividendos e agora mais uma política. Política de transações com partes relacionadas. Então eu tenho ali, eu vou fazer ali negócio com as chamadas, com alguém que seja considerado uma parte relacionada. Vem cá, tem que observar ali alguma regrinha, alguma diretriz, né? Então, essa política deve ser elaborada e divulgada. E olhem só, essa política, e aí vem o que cai em prova, é o que mais cai em prova, são esses períodos aqui anuais. Legal? Essa política de transações com partes relacionadas deve ser revista pelo menos anualmente e deve ser aprovada pelo Conselho de Administração. Bacana? Vale a pena você depois tirar um tempo para fazer a leitura individual de tudo isso aí. Ampla divulgação ao público em geral, de novo, anualmente, da Carta de Governança Corporativa, que consolide, olhem só, isso aqui já caiu em prova, em um único documento escrito, linguagem clara e direta, as informações lá do inciso 3º. Né? O inciso 3º prevê o quê? Prever estrutura de controle, fatores de risco, divulgações de dados econômicos, financeiros. Né? Nós temos um rol lá de informações do inciso 3º e tudo isso deve ser consolidado em um único documento escrito, né, que vai englobar ali a chamada Carta Anual de Governança Corporativa. Dalvi, que história é essa de governança corporativa? Pessoal, governança corporativa é um termo que surgiu lá da ciência da administração e, de modo bastante simplificado, essa estrutura de governança corporativa, ela vai prever mecanismos para controlar a gestão. Legal? Então, os rumos da empresa, né, para onde é que eu vou priorizar, onde é que eu vou, né, investir, onde eu vou deixar de investir, né? Então, tudo isso é definido pela alta administração. E o que que vai acontecer? Essa alta administração, né, lá o conselho de administração da empresa estatal, vai traçar diretrizes para os negócios serem conduzidos pela diretoria. Legal? Então, imagine aí, governança é uma estrutura que fica acima da gestão. A gestão é o dia a dia da empresa. É o dia a dia da empresa, é a celebração de contratos, enfim, contratação de pessoal. É o dia a dia, é o varejo ali. E a governança é aquilo que vai controlar a gestão. Né, vai ditar ali uma série de regras para supervisão, monitoramento e controle da gestão. Bacana? E para a gente fechar aqui, de novo, anualmente, divulgação do relatório integrado ou de sustentabilidade. Daldi, já entendi. Então, quase tudo, né, relacionado à transparência deve ser divulgado pelo menos anualmente. E é isso aí, quase tudo. Olhem só, aqui tem uma pegadinha que pode cair em prova. Fique atento, olha só. Se eu for lá para o artigo 48 da Lei das Estatais, aí eu já vou ver aqui algumas informações que devem ser divulgadas não anualmente, mas pelo menos semestralmente. Tá legal? É uma exceção, a grande maioria das divulgações deve ocorrer anualmente, mas neste caso específico, a divulgação deve ocorrer, né, a cada 6 meses. Então, nos diz lá, o legislador será dada publicidade com periodicidade mínima semestral, em sítio eletrônico oficial na internet, de acesso irrestrito, ou seja, divulga lá para todo mundo acessar. O quê? A relação das aquisições de bens. Então, todos aqueles bens que a estatal comprou, ela comprou veículos, ela comprou bens imóveis, ela comprou lá, enfim, um equipamento novo, né? Esses bens que ela adquiriu devem ser relacionados e divulgados. Então, tem que ter ali uma planilhinha, uma relação do que eu comprei naqueles meses, né? Identificando o bem comprado, seu preço unitário e a quantidade adquirida, nome do fornecedor e o valor total. Bacana? De novo, aqui para dar transparência, para dar publicidade à atuação da empresa estatal. Legal? Então, carta de governança, né? Carta de compromissos, relatórios, políticas, eu vou divulgar pelo menos anualmente. Relação de bens adquiridos, a cada 6 meses. Legal? Até porque, né, eu quero fomentar, eu quero dar munição para o controle social, o controle que os cidadãos, a sociedade civil organizada, pode exercer sobre as compras de bens das estatais. Legal? E por meio desse relatório, né, dessa relação semestral, isso pode ser operacionalizado. Tudo certo até aqui? Aqui uma parte mais de decoreba, né, mas que é importante que vocês conheçam quando o assunto é empresas estatais. Avançando um pouco mais, nós vamos passar a comentar com vocês sobre os órgãos estatutários. Então, nós vamos passar a comentar aqui sobre administradores e determinados órgãos, determinadas estruturas que compõem ali a organização, a estruturação interna de uma empresa estatal. Legal? Então, vem aqui comigo na tela. Nós vamos iniciar lá pelo artigo 13 da Lei das Estatais. E aqui, de novo, tem um decoreba que a gente precisa conhecer. Legal? O artigo 13 vai trazer ali uma série de diretrizes, restrições para a elaboração do estatuto da empresa estatal. Então, cada estatal vai ter ali o seu estatuto social. Bacana? E dentro do estatuto, né, o estatuto de cada estatal deve obedecer a essas regrinhas aqui do artigo 13. A primeira regra é a necessidade de nós termos um conselho de administração. Esse conselho deve ter de 7 a 11 membros. Eu tenho de 7 a 11 conselheiros, né? Tem lá um presidente do conselho, né, e demais membros. E nós vamos ver mais à frente qual que é o papel desse órgão, mas já grave aí. Conselho de administração, 7 a 11 membros. A diretoria deve ter pelo menos ali, né, três diretores. Legal? Não tem número máximo. O que nós temos aqui é um limite mínimo, né? Pelo menos três diretorias em cada estatal. Bacana? Os membros, atenção aqui, os membros do conselho de administração e os diretores, estes aqui, amigos, são chamados de administradores. Legal? Então, todas as exigências, as regras que nós vamos estudar aqui sobre administradores alcançam estes 7 a 11 aqui membros do conselho de administração e alcançam aqui estes pelo menos três membros da diretoria. Bacana? Vocês se lembram que lá no texto constitucional, né, a gente leu lá no 73, parágrafo 1º, uma série de questões envolvendo os administradores, né? Responsabilidade, mandato, avaliação de desempenho, não é verdade? E nesse sentido, já trouxe aqui essa regrinha quanto à avaliação de desempenho dos administradores. Olhem só. Todos esses administradores, sejam membros do conselho de administração ou diretores, devem ser avaliados anualmente. Legal? Então, todos os anos, olha o anualmente aqui de novo. Anualmente, eles devem ser o seu desempenho avaliado, o seu desempenho aferido. Além disso, esta avaliação de desempenho deve se dar ali em relação a cada um dos diretores, uma avaliação individual de desempenho, e como é que eles atuam em equipe. É uma avaliação coletiva do desempenho dos administradores. Bacana? Além destes dois órgãos, conselho de administração e diretoria, existe lá, né, como nas empresas, nas sociedades por ações, de um modo geral, o conselho fiscal. Conselho fiscal, pessoal, eles ficam de fora da administração. Legal? Não são eles que tocam o dia a dia dos negócios, não são eles que fazem contratos, contratam pessoal, né? Definem planos, né? Propõem planos, aprovam, não. Eles ficam de fora. Eles ficam ali com seus óculos, né? Com seu binóculo, apenas fiscalizando, avaliando, monitorando. Legal? Então, o conselho fiscal, esses conselheiros não são chamados de administradores. Legal? Se eu for lá na Lei 6.404, né, eu vou perceber que eu vou ter ali de 3 a 5 membros do Conselho Fiscal. Legal? Então, pelo menos 3 membros do Conselho Fiscal, né, esta exigência que se faz em relação às estatais. Tudo certo? Agora, pessoal, nós trouxemos aqui para esse outro slide uma comparação lado a lado ali entre prazo de gestão e recondução. O que que vai acontecer? Aqui do lado de cá eu tenho os administradores, que são os membros do conselho de administração e os diretores. Bacana. Mandato, duração do mandato, amigos, até 2 anos. Não posso extrapolar aqui esse patamar máximo previsto em lei. Administrados, não, administradores. Vamos ajustar aqui, beleza? Muito bem, até 2 anos, prazo máximo, legal? Do lado de cá, eu tenho os membros do Conselho Fiscal. Duração da gestão deles, do mandato deles, até 2 anos também. Legal? A lei toma o cuidado de dizer aqui que a gestão, né, dos membros do Conselho de Administração e dos diretores deve ser ali unificado. Legal? Então é sincronizado ali o fim do mandato ali, né, daquele conjunto, né, de membros deve ocorrer ali em determinado no mesmo tempo, no mesmo período. Legal? Agora a diferença está aqui, ó. No máximo três reconduções consecutivas no caso de membro de conselho de administração e dos diretores, tá legal? E no máximo duas reconduções consecutivas quando for membro do conselho fiscal, né? Aqueles 3 a 5 membros lá do conselho fiscal. Legal? Adaldi, mas isso aí é um detalhe, pessoal. Esse detalhe cai em prova. Olhem só essa questão de prova sobre esse assunto. Diz lá, né, o prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal, tanto para empresas públicas como para sociedades de economia mista, não poderá ser superior a 2 anos, né? Até aqui não tem dúvidas. Bacana? Permitidas duas reconduções consecutivas. Aí, Daldi, como é que faz? Né? Deixa eu checar aqui. De fato, pessoal, falou em conselho fiscal, 2 anos, duas reconduções consecutivas. Então, esse item está correto. Tá legal? Então, esse item está correto. E aí, fica aí esse slide para a gente realmente se atentar para esse detalhe. Tá? A duração é a mesma, 2 anos. Seja para administrador, seja para membro de conselho fiscal, a diferença é que, imagine aí, eu tenho aqui, né, no caso do conselho fiscal, algumas pessoas que vão fiscalizar ali como é que está a gestão daquela empresa estatal. E, por prudência, eu acabei colocando no máximo duas reconduções para esses que fiscalizam. É para os fiscais não ficarem viciados, não ficarem ali tão próximos de quem faz a gestão. Legal? Então, quem faz a gestão, os administradores, no máximo 3 reconduções consecutivas. E no caso dos membros de conselho fiscal, no máximo 2 reconduções consecutivas. Anote, porque isso aí cai em prova. Belezinha até aqui? Então vamos lá. Administradores das estatais. Muito bem, amigos, nós já sabemos que nessa palavrinha aqui, ó, administradores, estão incluídos tanto os membros do conselho de administração como os diretores. Legal? Ambos estão aqui. E o que que vai exigir aqui a lei? Vai ser uma série de requisitos para que alguém possa ocupar essa cadeira de administrador de estatal. Tá? Normalmente, né, é um cargo ali bastante disputado, bastante cobiçado, né, tem muito poder, a remuneração é boa, tem algumas regalias, alguns privilégios. Tá legal? Então, é um cargo disputado. Veio a lei no espírito moralizador e estabeleceu uma série de requisitos, uma série de condições. Alguns requisitos, vamos dizer assim, técnicos, né, de formação, de capacitação acadêmica. Outros requisitos morais. E estes requisitos, amigos, eles caem em prova. Legal? Aqui também, o examinador gosta de cobrar aqui esses requisitos que nós vamos comentar agora. Nós podemos agrupá-los aqui em 5 itens. Olha só. Esses 5 itens nessas 5 caixinhas aqui em azul. Então, só pode ser administrador de estatal cidadão que possuir a chamada reputação ilibada. Então, ele tem ali uma reputação ilibada, não pesa contra ele nenhuma suspeita, nenhuma condenação, tá legal? Então, ele tem todo esse crédito aí profissional, de sua atuação profissional. Beleza? O que mais? Ele deve ter notório conhecimento sobre aquilo, sobre a atividade, né? Ele vai ser, por exemplo, um diretor financeiro de determinada estatal. Ele tem que ter o quê? Notório conhecimento sobre o mercado financeiro, né? Sobre instituições bancárias, enfim, sobre o aspecto financeiro de um modo geral. Tá legal? Ele tem que ser reconhecido pela comunidade, né, financeira, como alguém que que possui ali conhecimento naquela área. Isso é um notório conhecimento. Legal? O que mais? Formação acadêmica compatível. Né? Então, não pode ser alguém que chegou ali de paraquedas, nunca estudou aquele assunto na vida, não. Ele tem que ter ali uma formação acadêmica compatível. Muitas vezes ele já fez ali um MBA naquela área, tem um mestrado, tem um doutorado lá naquela área. Bacana? Então, ele tem ali uma bagagem, né, técnica acadêmica sobre aquele assunto. Ele tem que ser ficha limpa. Legal? Ele não pode ser inelegível. Beleza? Então, ficha limpa para quem é administrador de estatal. E por fim, e aí coloca um asterisco, ele deve ter um tempo mínimo de experiência profissional. Daldi, o que que é isso aí? Pessoal, não pode ser alguém recém-formado. Acabou de fazer ali, concluiu o curso de administração, agora ele já vai ser ali o diretor-presidente, né? Um grande diretor de uma empresa estatal, de porte nacional. Então não é por aí. O legislador exigiu experiência profissional para quem deseja, né? Para quem vai ocupar esses postos de administrador de estatal. E por que esse asterisco? Porque agora sim nós vamos chegar no trecho que, né, um dos trechos que mais cai em prova quando o assunto é a lei das estatais. Tá legal?